Nesse tempo de quarentena, é comum que as redes estejam sobrecarregadas pela quantidade de pessoas em casa utilizando a internet ao mesmo tempo, ou seja, jogos, filmes ou trabalhando em home office. Serviços de streaming e operadoras, inclusive, já anunciaram medidas para ajudar a conter a sobrecarga. Mas como você, ouvinte, pode enfrentar a lentidão na internet em tempos de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, a Covid-19? Para responder a essa e outras questões, nós vamos conversar agora com o professor Paulo Lício, do Instituto de Computação da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Bom dia, professor Paulo Lício.
Bom dia.
Professor, quem fala aqui é o Pedro Pontes, aqui da Rádio Nacional de Brasília, e participa também dessa entrevista o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, Dylan Araújo, tá certo?
Ok.
Muito bem, professor Paulo Lício. A Anatel, inclusive, já fez um comunicado às operadoras, né, de telefonia, aquelas que prestam também serviços de internet, porque nós estamos com a rede residencial, né? E também das grandes empresas que colocaram seus trabalhadores em home office, né? Sobrecarregada, essa rede está sobrecarregada e muitos dos trabalhadores estão enfrentando dificuldades para a realização do trabalho e de comunicação com a própria empresa a qual ele trabalha. O senhor tem acompanhado essa sobrecarga dessa rede mundial de computadores durante a pandemia?
Eu supervisiono, sou diretor-geral de tecnologia da informação aqui na universidade no momento, então, obviamente, é uma preocupação, logo de início já foi uma preocupação para nós acompanhar, ver se haveria algum tipo de sobrecarga, alguma coisa que afetasse o trabalho das pessoas, porque toda a universidade, não só os alunos, mas também a parte administrativa, com raríssimas exceções, está toda em casa, né? Então, nós estamos trabalhando de casa. Mas nós acompanhamos isso aí e, no nosso caso em especial, não houve nenhum problema. E eu até posso explicar sobre isso, porque, na minha lógica, parte do consumo de internet, né, do tráfego que é gerado quando todos estão dentro, acabou se deslocando para fora. As pessoas estão em casa e usando o seu provedor e não mais o provedor da universidade.
Agora, nós estamos, em relação à universidade, à Estadual de Campinas, a Unicamp, nós estamos falando de um universo de quantas pessoas entre corpo docente e discente?
São cerca de 2 mil professores, mais 6 mil, 7 mil funcionários, mais 30 mil alunos regulares, né? Tipicamente a população...
40 mil pessoas.
50 mil.
50 mil pessoas, né? É um universo razoável, né, professor? Porque 50 mil pessoas é a população da maioria das cidades do país, não?
É grande. Inclusive, o orçamento da universidade é comparável ao do município inteiro de Campinas, né? Não do mesmo tamanho, mas é na mesma ordem de grandeza.
Perfeito. Professor, eu vou ao Rio de Janeiro, porque o Dylan Araújo, nosso âncora da Rádio Nacional do Rio, tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Dylan.
Com certeza. Vou aproveitar a oportunidade. Em primeiro lugar, bom dia, professor Paulo. E o que eu gostaria de perguntar é uma preocupação antiga, né, de quem acompanha as discussões com relação ao uso de internet no mundo, que é a discussão para o estabelecimento de franquias aqui no Brasil com determinado limite de dados. Então, não só a velocidade estaria estabelecida, mas os contratos também já definiriam quantos dados cada consumidor pode utilizar e, a partir desse total, o usuário teria que pagar a mais para conseguir consumir, né, mais dados, uma franquia maior. Eu gostaria de saber se você, qual a sua avaliação da possibilidade de um momento como esse, de uso mais expressivo de dados, retomar essa ideia de estabelecer franquias aqui no nosso país ou em outras regiões do mundo também, professor?
As empresas também têm, bom, são duas abordagens, né? Uma é cobrar mais e outra é diminuir a velocidade da conexão a hora que passa do limite. Isso é feito porque os provedores investem menos no Brasil. É tudo mais caro, né? O preço do Brasil é sempre mais caro do que lá fora. o consumidor tem menos poder aquisitivo, então os investimentos tendem a ser em nível inadequado para sustentar um uso extensivo. Então, não é do lado do cliente, a grande dificuldade está lá dentro, lá em cima no provedor. As redes lá têm que ser mais dimensionadas. Então, eles colocam esse tipo de limite justamente para, digamos assim, desincentivar o usuário a fazer um uso muito intensivo da rede, sobrecarregando. Se você somar todos os clientes, né, esse tráfego vai se juntando, vai se multiplicando e bate lá em cima nos equipamentos de grande porte do provedor. E é lá que está o gargalo. Então, eles, colocando tal tipo de restrição, eles desincentivam o cliente a consumir muitos dados com outros usos, assistir mais filmes por Netflix, esse tipo de coisa que gera muito tráfego. Tá? Então, essa é a lógica do processo.
Muito bem, obrigado, professor.
Professor Paulo Lício, existe risco das pessoas ficarem sem internet nesse período e não ter acesso, por exemplo, a YouTube, Facebook, Netflix, enfim, porque as pessoas, segundo as denúncias, essas ferramentas já estão com uma velocidade reduzida. Isso é verdade? Ou o senhor não teria como me responder?
Nós teríamos que fazer uma pesquisa, né, para saber, uma pesquisa não na empresa, mas nos consumidores, porque eu pessoalmente não noto nada, mas também a minha conexão de rede é muito boa. Eu tinha uma conexão que aqui na cidade é muito comum, de 100 megabits por segundo, tá? A pessoa põe fibra justamente, não tanto pela velocidade, mas porque não dá dor de cabeça. Aí fizeram uma degustação, aí me ofereceram uma degustação de 300 megabits por segundo, sem preço, por um ano. Obviamente eu peguei, mas dessa forma, a minha conexão é muito boa. E, quer dizer, essa é a minha velocidade da minha casa até o ponto de entrada do provedor. Agora, o YouTube é um fornecedor lá não sei onde, né? Lá fora, mas na realidade ele tem ecos, tem sistemas que repetem as coisas aqui no Brasil, e aí a comunicação é desses sistemas com o provedor, não é tanto a minha conexão de casa. Eu posso estar com uma conexão de, sei lá, de 5 megabits por segundo, lentinha, mas com certeza um YouTube perfeito, tá? Não depende muito da minha velocidade caseira, depende da infraestrutura do provedor, como é que o provedor fala com os sistemas do YouTube aqui. O próprio YouTube, como é que ele aguenta o tráfego nessa época que está todo mundo em casa? Porque nós estamos falando agora de bilhões de pessoas.
É verdade. Então, agora, na minha humilde residência, eu tive uma certa dificuldade alguns dias, não todos os dias, mas eu tive uma certa dificuldade com a Netflix. Vários filmes que eu estava assistindo perdiam essa conexão e entravam naquele loading, né? E ficava 20%, 15%, 20% até chegar e exibir a imagem. Eu tive uma certa dificuldade alguns dias. Agora me parece que a situação já foi normalizada. Mas existem também denúncias, não só em relação ao Netflix, a YouTube, a Facebook, Instagram, mas Apple TV, a Globoplay, Telecine Play, enfim, o Amazon Prime, enfim, várias desses serviços de streaming têm apresentado programas. Agora, é como o senhor também falou, não, às vezes, ou acredito até que na maioria das vezes, não seja o problema dessas empresas, e muito mais da disponibilidade que existe em determinadas localidades, né, professor? Porque nós sabemos que não precisa ir muito longe. Em algumas regiões administrativas aqui mesmo do Distrito Federal, nós temos uma conexão muito ruim, um serviço de telefonia e também de fibra ótica e a cabo muito ruim, né?
Então tem muitas variáveis e é muito complexo. Por exemplo, não é um único computador ou um único servidor que fornece dados para um YouTube entregar seu conteúdo para nós. É um sistema muito complexo, são muitos computadores e eles não ficam num ponto central, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é a sede de uma Netflix. Eles têm ecos, né? Eles têm cópias desses servidores em vários grandes centros mundiais, para ficar mais próximo do cliente final. Porque senão também haja canais de comunicação largos o suficiente para pegar o tráfego de bilhões de pessoas que estão em casa agora. Mas os grandes afetados são sempre justamente os serviços desse de vídeo, que envolvem algum vídeo. Uhum. Música é um consumo muito menor e todo o resto, por exemplo, o WhatsApp, que são basicamente mensagens, né? De vez em quando tem um videozinho, uma fotozinho, mas é basicamente mensagem. A mensagem não gasta nada.
É verdade.
Nada mesmo de tráfego, é zero. Literalmente a gente pode dizer que custa zero. Agora, o vídeo é aquela história, né? Então já é um gasto grande, eles têm que se dimensionar muito bem no dia a dia normal. Aí entra uma época de Covid que todo mundo fica em casa e tem gente que não precisa se distrair, não dá para sair mais de casa. O que acontece? O aumento é exagerado. Então, essas empresas, de provimento de serviços de streaming, de vídeo especialmente, elas estão sofrendo muito e tiveram que se adaptar rapidamente. Pelo jeito, pela sua descrição, uma semana foi suficiente para resolver o problema da Netflix na sua região. Porque não necessariamente
é, Brasília é um problema
capital do mundial
país,
né? Ou de Brasil, é na sua região.
Perfeito. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro, que o Dylan tem outra pergunta para o senhor. Por favor, Dylan Araújo.
Vamos aproveitar, então, essa discussão que passou pela questão da infraestrutura, professor Paulo, porque a gente tem, nesse momento, uma discussão em andamento que é sobre a EAD, sobre a educação à distância, e uma das dificuldades é justamente a gente não ter uma internet com uma qualidade tão boa para que os alunos consigam acompanhar nos seus celulares, usando 4G, enfim, a tecnologia que está disponível. E aí eu pergunto sobre esse desafio, né, da gente ter uma internet uma velocidade maior para esse acesso por dispositivos móveis. A gente tem boas perspectivas com relação a isso, num preço que a população, né, em geral, consiga pagar aqui no nosso país, para que a gente possa falar, né, efetivamente de acesso à internet para a população, mas que seja um acesso pleno, de boa qualidade.
É. Que tipo de experiência nós estamos passando aqui? Bom, quando a universidade usa ensino à distância, tem dois sistemas, né? Basicamente, nós usávamos um servidor interno, tem um sistema muito conhecido chamado Moodle, que é para hospedar material de sala, de professor, etc., e os alunos consultariam aqui. Então, isso fica dentro da universidade, é rodado por nós. Então, quando todo mundo vai para casa, os alunos estão em casa tentando acompanhar, porque o nosso semestre não parou, nós continuamos fazendo ensino à distância. Então, agora o consumo de todos esses alunos passa a vir para o nosso, passa pelo link da universidade para chegar dentro dos servidores que estão aqui dentro. E aí, então, é uma demanda boa, pesada. Mas, por outro lado, nós temos a sorte que mais da metade, acho que mais da metade do nosso uso está baseado num sistema parecido para ensino chamado Google Classroom, que fica hospedado no Google, que é fora da nossa universidade. Então, nós temos essa felicidade de não depender, todo o tráfego não vem diretamente para o link da universidade, vai para o link da Google. E a gente conta com a experiência e a prática da Google, de ser uma grande empresa nessa área, de dar vazão aos dados que são demandados por eles. Então, isso pode gerar um problema para a Google, mas felizmente não é um problema para nós. Então, eu fico contente com isso. Esse é o lado da geração do conteúdo, certo? Então, o conteúdo que vai, a gravação das salas de aula, material, slides, etc., ou está aqui dentro da universidade ou está na Google. Para nós, então, está repartido o problema. O outro lado que você está mais preocupado, talvez seja o lado do cliente. Qual é a qualidade da conexão que ele tem lá para, por exemplo, ele assistir uma aula ao vivo, um vídeo ao vivo, ou assistir o vídeo que está hospedado na nuvem do Google ou de outro provedor, né? Então, como é que é essa parte? Bom, em geral, uma conexão de celular, se você compartilhar ela com o computador, dá conta de tocar um vídeo de uma aula sem o menor problema. Vai depender de como é que está a qualidade da conexão naquela região onde o usuário está. Então, por exemplo, na minha casa, 4G é mais para 3G e depende, sabe, fica duas barrinhas. Agora está com 3, tá? Mas na hora que eu estava aqui esperando, eu estava preocupado. Será que você vai conseguir ligar para mim e a ligação completar? Porque estava dando uma barrinha só no meu celular. Então, esse que é o problema. A cobertura dos provedores nas diversas regiões das cidades ou limítrofes não é igual. Ela não é por igual. Ela tem muitas falhas porque as empresas não investem o suficiente. Talvez porque o preço do serviço aqui no Brasil seja bem barato. tenta que seja caro o uso do celular, na realidade é que nós temos pacotes muito mais baratos que lá fora. Eu sei que eu volto e meia, minha filha mora no exterior, eu passo um mês na casa dela e eu percebo a diferença de custo. Tá? Então, esse é que é o lado ruim. O consumidor tem poucos recursos, então quer pagar menos, as empresas investem menos e daí acaba tendo esse serviço de pior qualidade. Mas quando a conexão está razoavelmente boa, você consegue assistir um vídeo do YouTube numa boa, perfeito, então a aula também passará com a mesma qualidade. Claro que talvez não dê para conexão caseira ruim que a pessoa tem, compartilhar o telefone dela com o outro irmão, com o filho, com o pai, que esteja assistindo vídeos do YouTube enquanto você está assistindo a aula. Aí também já é pedir demais, né? Pode ir que sim, sobrecarregar a coitadinha da conexão do celular da pessoa, né? Então, mas se tiver uma conexão melhor, um provedorzinho de renda de banda fixo, né? Não de celular, de alguma qualidade, nem que seja 5, 10 megabits por segundo, já dá para garantir pelo menos um ou dois vídeos sem problema, tá? Não pode ter muita atividade. Também depende do provedor dar conta, da infraestrutura de mais alto nível do provedor, dar conta do tráfego acumulado de todo mundo. Mas aí a gente conta com um pouco com a distribuição, né? Na hora que alguém está assistindo aula, pode ser durante o dia, na hora que é aula ao vivo, ou então ele vai fazer à noite, na hora que ele assiste uma gravação da aula. Distribui bem o tráfego, né? Então, eu acho que tá razoável. Aqui na universidade, inclusive, nós fornecemos conexão de celular para alunos carentes. Foi distribuído chips para que essas pessoas que não tinham cobertura, que não tinham computador, pudessem acompanhar as aulas de casa, não tendo conexão, né? A universidade está pagando aí por uns tempos até esse pessoal conseguir se arranjar.
Muito bem, obrigado, professor.
Professor Paulo Ulisses, nosso tempo já está quase esgotado, mas eu não vou me furtar de fazer uma pergunta que vários consumidores de telefonia, de operadoras de TV a cabo, também de outros serviços de streamings fazem o tempo todo. Qual a velocidade que hoje as operadoras trabalham? Porque é vendido ao assinante velocidades fantásticas de 100 gigas, 200 gigas, e nós sabemos que sequer temos essa velocidade. Qual a velocidade média que se trabalha hoje no Brasil?
Olha, eu não tenho esses dados, mas existem, eu acho que talvez no site da Anatel seja possível você descobrir isso, tá?
É trabalhado em megabits, né, mais ou menos?
Hã?
É trabalhado em megabits e kilobytes, não é isso?
Kilobytes é por franquia, e megabits por segundo, no fundo você poderia converter uma para outra, mas
exato,
megabits por segundo é mais a velocidade.
Mas segundo a própria Anatel, não chega mais do que 860 megabits, não é isso? Por segundo, seria isso?
Megabits, talvez, na média, porque megabits já é uma velocidade, por exemplo, 5 megabits já é o que a gente chama de banda larga. Já é confortável, já dá para você fazer com a maioria de serviços, não...
Mas nós não alcançamos gigabytes, alcançamos?
Quanto é gigabytes aí? Que é bit, um byte é 8 bits, né? Uh-huh. Então você tem que multiplicar por 8 ou dividir por 8 conforme o lado. Mas quando você pensa em bytes, gigabytes, você está considerando a franquia, ou seja, o total de tráfego acumulado durante um certo período.
Perfeito.
Quando você fala megabits por segundo, aí você quer dizer a velocidade do link, porque é o máximo de a velocidade máxima que passa num instante qualquer, tá? Por unidade de tempo. Então, é por isso que a gente fala, por exemplo, minha conexão ela é hoje, no momento, é 300 megabits por segundo. Significa que vai dar mais ou menos uns 40 megabytes por segundo, dividindo por 8, tá?
Mas é muita velocidade,
segundo,
né?
Mas eu poderia acumular terabytes de dados transmitidos ao longo do mês. 10 terabytes é 1000 gigas, né? Por aí vai,
coisa,
né? Entendeu?
Mas nós temos uma velocidade razoável ou ainda nós estamos muito lentos?
Olha, varia demais, né? Varia demais e também não é só velocidade, às vezes é qualidade, aquela história que alguém está falando. É mais, às vezes é um vagalume, né? Funciona, não funciona, cai, não cai. Nos grandes centros, nas cidades, ou você tem a internet pelo canal de TV, pelo cabo de televisão a cabo, ou tem fibra óptica direto. Isso aí sempre vão prover, aí, no mínimo, aqui em Campinas, o mínimo que dá é 50 megabits. Você não
aliás,
contrata
é
mais barato por
o mínimo exigido pela Anatel é que são 40, né, megabits, né?
para ser considerado banda larga, talvez, né? Tem outras mais lentas, tá? Por exemplo, tem lugares que você só consegue através de um sistema baseado na linha telefônica antiga, que aí é mais limitado, tipo 5 megabits, 10 megabits no máximo, né?
Perfeito. Então, professor Paulo Lício, olha, foi um prazer enorme receber o senhor aqui na Revista Brasil. Agradeço a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só em Brasília, Rio de Janeiro, mas em todo o país, nós que estamos em rede com a Rádio Nacional da Amazônia. Tenha uma ótima quinta-feira, professor.
Muito obrigado, prazer, senhor.